Bem-vindo ao Heroes, o podcast de 12 minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige. O episódio de hoje é um pouquinho diferente. Hoje, eu recebo Guilherme Mendes. Ele é CEO do 12 Minutos e ouvinte assíduo do Heroes. Junto com o Gui, nós vamos conversar sobre os 5 episódios mais ouvidos do Heroes. Os 5 episódios que vocês, nossos ouvintes, mais gostam. Antes de começarmos, eu queria te fazer um pedido. Se esse conteúdo é relevante para você, não se esqueça de deixar um review no iTunes. Combinado? Sou seu host, Fábio Mazeu, e esse é o episódio de hoje. Bom, galera, hoje a gente tem um episódio bem especial do Heroes. Eu tô aqui acompanhado do Guilherme Mendes, CEO do 12 Minutos. Um prazer te receber aqui, Gui. A gente vai conversar um pouquinho sobre os top 5 episódios aqui do 12 Minutos, os 5 episódios mais ouvidos. Algumas ideias que chamaram nossa atenção, algumas coisas legais. E é isso aí, Gui. Obrigadão por ter um tempo pra conversar com a gente aqui, cara.
Maravilha, mas eu que agradeço. Show de bola estar aqui com vocês. Aproveitar para te parabenizar pelo trabalho incrível aí. A gente conseguiu trazer excelentes pessoas, excelentes referências para poder estar falando um pouquinho com a gente, passando um pouquinho dessa experiência. Teve muita coisa rica aí que a gente pôde absorver, não é mesmo?
Cara, com certeza. Tive o prazer de conversar com os caras que eu nunca achei que fosse conversar. Bando de cara foda pra caramba. Todos os episódios foram sensacionais, mas alguns chamam a atenção, às vezes, pelo que o cara tá falando, pelo que você tá perguntando e como as respostas estão vindo.
Com toda certeza. Eu acho que é muita questão de know-how, todos têm de sobra. Eu acho que só trouxe gente foda nessa temporada. A questão do pessoal realmente compartilhar a experiência de um jeito diferenciado, a gente realmente se sentir dentro daquilo ali, é uma experiência muito rica pra gente, né?
Cara, com certeza. Sem mais delongas, vamos começar isso aqui. Bom, então, pra gente começar, vamos vir de trás pra frente. O nosso quinto episódio mais ouvido foi com o Roberto Viana. O Roberto Viana é um dos sócios diretores da EP Digital, que é uma empresa bem legal, que é uma empresa SaaS que trabalha com software. E o Roberto, ele foi um dos early adopters do 12 Minutos, né? Foi bem legal que ele comentou que ele usa os microbooks para aprender mais sobre vendas. Isso é uma parada que eu achei bem legal. Ele veio tipo, cara, ó, eu não sei muito sobre vendas ainda, eu preciso ver o que eu tenho que ler para realmente evoluir, saca? E ele usou 12 minutos para isso, é sensacional.
Com certeza, a gente vê muito disso por aqui. A gente recentemente, inclusive, fez uma pesquisa no 12 Minutos com os nossos usuários. E isso é uma das respostas que mais apareciam, né? De por que você utiliza o 12 Minutos. E a gente via muito esse tipo de resposta. Utilizo para escolher melhor, de forma mais acertada, a minha próxima leitura, para rever conceitos já lidos. E é justamente o nosso objetivo, né? Estimular a leitura, transformar a leitura no hábito e ajudar o pessoal que tem pouco tempo e precisa absorver demais a manter o aprendizado em dia, né? Outro ponto que eu acho muito legal no caso do Roberto, que é mais um que a gente já pode começar a chamar de Samba Tech Máfia, né? Porque se a gente para pra pensar, tem muito nego grande que sai da samba, parece que o Gustavo tem um dedo mágico mesmo. A gente pode citar aqui o próprio Diego, do 12, da Rock Content, a gente pode citar o Roberto Viana, a gente pode citar o Pablo Salles, o Vini, da Outbound, que também fez um podcast sensacional, né?
É verdade, os caras estão uma máquina de criar talento lá, né? Teve uma frase dele que me chamou a atenção, foi trazendo uma analogia do Karatê, que o faixa amarela, ele também ensina faixa branca, saca? Você não precisa ser um faixa preta pra ensinar alguém. Isso foi animal, porque ele falou, cara, eu tava procurando uma porrada de nego foda de vendas pra me ajudar, mas na real tinha um tanto de gente que eu não conhecia tanto, que tinha muita coisa pra me ensinar, saca? Então isso foi muito animal, talvez seja uma mentalidade da samba, não sei, porque o Dieguinho tem isso também, o Vini, o Mairink também tem muito disso. Foi uma parada muito interessante.
Com certeza, e é essencial, né, esse tipo de mentalidade. Quando você conversa com um cara grande, com um cara que tem muito conhecimento adquirido, um cara que tem muito para compartilhar, essa humildade é meio que um ponto em comum, né? O cara que tem essa mente de principiante, tá sempre querendo utilizar todas as oportunidades possíveis para aprender. Outro ponto muito legal do podcast do Roberto foi que ele detalhou um pouquinho como que ele coloca esse aprendizado em prática, né? Alguma das coisas que ele bateu muito na tecla, sempre tomando notas, que tão importante quanto aprender a colocar em prática, que ele inclusive tagueia o colocar em prática em todas as conversas que ele tem, todas as mentorias que ele considera como relevantes, e a questão de realmente aplicar o aprendizado no contexto e ver o que faz sentido em cada caso, né?
Não, isso foi muito massa. Teve uma coisa também, usando isso que você falou, que ele comentou sobre desenvolver o conhecimento para outras pessoas compartilhando seus desafios, né? Ele comentou sobre a taxonomia de Bloom, que é meio que uma organização hierárquica dos objetivos educacionais, e eu tirei isso do Wikipedia, eu fui pesquisar depois, que é muito massa por ele ser professor e ele querer devolver esse conhecimento, ele meio que hackeou isso também, essa forma, essa taxonomia taxonomia, eu vou passar isso para a galera. Isso me chamou a atenção e foi muito legal.
É, como gestor, como empreendedor, com certeza traz resultados sensacionais, né? Um outro ponto também que, enfim, me chama muito bastante atenção, até porque eu tenho um background de vendas, como ele, quais os desafios que ele enfrentou para começar em vendas, para sair daquele lugar comum que ele estava, já era uma área que ele estava se interessando, que ele estava estudando, trazer muito do background de exatas, e a gente vê isso muito nas grandes referências de vendas hoje em dia, quando você fala de Challenge Sales, de Sales Acceleration Fórmula, sempre puxando muito esse lado de exatas, né? De fazer com que vendas deixe de ser aquele conceito de venda, deixar de ser uma arte para passar a ser entendido como uma ciência mesmo. Tem previsibilidade, tem métrica, tem funil, e a coisa tem como fazer realmente ser um processo previsível e escalável, né?
Animal, e falando sobre aprendizado, isso me leva ao nosso quarto episódio mais ouvido, que é o episódio do Henk, né, do Renato Mesquita, que ele é diretor de marketing da Rock Content. É um cara que eu e você trabalhamos com ele nessa época, né, então é o cara que ama aprender, é o cara acelerado pra caramba. O primeiro ponto que me chamou muita atenção até enquanto a gente estava gravando esse episódio foi sobre aprendizado, sobre como ele procurou quem eram as autoridades nacionais sobre marketing de conteúdo, sobre marketing digital, mas ele também fez o dever de casa de olhar pra fora, né, de quem que é a galera do mercado internacional que tá mandando muito bem, que eu tenho que aprender com esses caras.
Do Henk é difícil de falar porque eu sou suspeito, né? Eu acho que nós somos. Eu amo esse cara, eu sou fã do cara. É um cara que realmente tem uma trajetória profissional sensacional e fez por merecer tudo isso. E o aprendizado, você vê claramente, e eu acho que é um grande ponto central do podcast, de como ele aprende, como ele faz isso desde novo, com os hacks que ele utiliza para estar aprendendo mais e melhor, e como isso foi essencial para a evolução profissional dele mesmo, que não é nem de analista head marketing, né? O cara era freelancer que produzia conteúdo para blog e se tornou aí diretor de marketing da Rock Content. Esse ponto é um ponto, você tocou, é um ponto essencial, cara. O que ele colocou é fato. A gente, principalmente quando a gente está falando de mercado de tecnologia, de inovação, o Brasil é um mercado com pouca maturidade ainda nesse sentido, tem evoluído demais. A gente vê que muitas vezes o mercado americano, o mercado europeu, estão muito à frente do nosso mercado naquele determinado nicho e aprendendo com as grandes referências do mundo, olhar para fora, fazer esse dever de casa é importantíssimo, né?
A gente tem que salientar também que naquela época a Rock era um bicho completamente diferente, né? Tipo, era um bicho único, assim. Então, a velocidade de aprendizado e aprender fazendo provavelmente são coisas que a gente não vê, que ele também não veria numa outra empresa. Era aquele esquema de se virar com o que tinha e aprender errando e disso aí se desenvolver. Tentar sempre estar naquela cultura da Rock de ensinar, aprender e resolver, que foi uma parada bem importante. Tem um outro ponto que me chamou muita atenção. Ele, como gestor, tem essa ideia, essa noção muito clara de que cada um tem que desempenhar suas tarefas de acordo com os objetivos da empresa, mas também da forma com que a pessoa julga melhor, saca? Não é só, tipo, a empresa quer isso, eu vou fazer, e não só eu quero fazer desse jeito, não importa. Então, com uma visão de um cara que veio do começo, assim, da Rock especificamente, mas também que veio de freelancer até um diretor, eu achei isso muito, muito interessante, uma visão meio ímpar.
Isso é um dos pontos centrais ali da conversa e é realmente um grande aprendizado a se absorver, porque eu acredito fiamente que isso seja um grande diferencial da gestão. A clareza que ele tem, de como ele falou ali, aprender a cobrar e saber que cada pessoa é de um jeito, que não é todo mundo igual a mim, que não é todo mundo que vai reagir aos mesmos estímulos que eu, né? Ele colocou esses dois pontos muito, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito didática, né? De garantir o alinhamento do objetivo da pessoa com o objetivo da empresa, entender que cada um é de um jeito e que dessa forma a cobrança tem que ser diferente, o estímulo tem que ser diferente. Você tem que realmente ser um bom ouvinte, ser um cara que está ali para entender o contexto de cada um que você está liderando, para conseguir estimular essas pessoas da melhor maneira possível e fazer com que elas estejam sempre alinhadas com o objetivo da empresa, né?
Uma frase dele que me chamou muito a atenção, até eu perguntei pra ele se tinha algum conselho, alguma citação que mudou a vida dele, ele falou, cara, não, ele não lembra de onde ele ouviu isso, mas a frase é, o que te fez chegar até aqui não é o que vai fazer você chegar onde você deseja. Então isso é muito massa por isso também, às vezes o cara é o analista, é o cara novo ali, e ele tá crescendo rápido, mas ele precisa desligar aquela chave, pô, eu era um analista, agora eu sou um gestor, eu era um gestor, agora eu sou um diretor. Foi o que ele comentou também, sobre o momento
momento dele de entender que mudou, focar em outras coisas, focar em aprender outras coisas, hackear conhecimento usando Kindle, usando podcast, porque eu não tenho mais tempo de ficar lendo. É até uma parada que 12 minutos ajuda muito a galera, né? Ele não sabe se ele vai querer ler aquele livro, aquelas 300 páginas e ficar 3, 4 horas lendo isso. Vamos ver esse microbook, vamos ver assim, essas melhores ideias para ver se isso realmente me interessa. Você tem que otimizar o seu tempo.
Ainda mais no caso dele, pôr uma área nova, sair do conhecimento que ele sempre buscou mais de growth, de SEO, de marketing, para entrar numa área de gestão, entender ali quais são as melhores obras, tem tanta obra nesse universo de gestão, e o que, que eu vou ler agora, o que, que eu vou priorizar, como saber qual é melhor do que o outro, e você ter essa ideia da melhor forma possível para fazer uma escolha de forma mais acertada, né? E esse conceito é incrível, eu acho que está na raiz de growth, a ideia de tá sempre crescendo, de não chegar num ponto ali de conforto, numa zona de conforto, que tá sempre evoluindo. E no caso do Henk, essa transição acontecer de forma fluida, de uma forma que hoje ele tá 100% voltado pra gestão, é justamente o que você falou, de tá sempre aprendendo, de tá sempre evoluindo, de não ficar parado no seu lugar comum. Porque ele entra na Rock como numa época em que era um time bem mais generalista e todo mundo tinha que fazer tudo. Hoje é um time muito mais de especialistas e hoje ele é gestor do time. Então ele é um cara que desde o começo executava demais, estava fazendo demais, sempre com a mão na massa, e chega no momento em que ele tem que virar a chavinha mesmo para focar na gestão do time, que já é um time grande, que ele tem a maior alavancagem que ele vai ter no trabalho dele, vai ser realmente focando no desenvolvimento do time dele e ter que desligar um pouquinho a outra chavinha do cara que executa, do cara que tá ali o tempo todo com a mão na massa. E isso vai muito do que ele fala de realmente, cara, você ter um plano, você traçar o seu plano, se você quer chegar até um lugar, você ir lá e fazer e não ficar acomodado com a sua situação atual, né?
E o Henk, ele indicou um dos livros que eu não tinha ouvido falar antes, com certeza foi um dos livros mais legais que eu li nos últimos tempos, que foi o Radical Candor, um livro focado em gestão e como você não perder sua parte humana sendo um gestor. Esse com certeza foi um dos livros mais legais que eu conheci, fazendo o Heroes, que eu realmente não conhecia.
Eu nunca já tinha ouvido falar do livro, mas nunca tinha parado para dar atenção. Fui para ouvir o microbook depois que eu ouvi a dica do Henk. E realmente, ele dá uma noção diferenciada de gestão, ele aborda aspectos que não são muito abordados nos outros livros de gestão e ele abre paradigma, né?
Bom, partindo para o nosso terceiro episódio mais ouvido, se foi o segundo episódio que eu gravei, foi o Thales Gomes do Easy Taxi, que é um cara sensacional, outro cara acelerado, ele tá numa frequência diferente do resto da galera. A primeira coisa que me chamou a atenção, assim, na minha pesquisa sobre ele, foi o cara começou a empreender porque ele precisava comprar uma bateria para a banda dele da escola, e nisso ele tirava print do anúncio do Mercado Livre para vender na cidade dele, que é Carangola, porque lá a galera não tinha acesso à internet, mas muita gente queria comprar um celular. Isso era anos 2000, sacou? 2004, 2005, não sei.
Não, que história, cara, que história. Realmente é como você falou, um cara que vive em outro ritmo, né? Uma outra coisa que eu fiquei de cara foi, pô, terceira empresa com 22 anos de idade, né? Com 24 ele já tava na quinta, então assim, é realmente um cara que tá em outra frequência, e esse comecinho da história é sensacional, pô. Vamos fazer um marketplace improvisado de celular entre o Mercado Livre e a população local da cidade interior de Minas Gerais. Incrível, cara. Outra coisa que chama bastante atenção é que, como ele falou, o cara que aprendeu em cada uma das experiências, levou o aprendizado para a experiência seguinte, o cara fundou a EasyTaxi, a empresa com um crescimento absurdo, teve a saída da EasyTaxi, agora tá focado na Singu, que também está se tornando extremamente relevante no nosso mercado, né?
E nesse processo, cara, ele há pouco tempo ele voltou no MIT, que ele recebeu, acho que mais um prêmio como um dos caras mais influentes, mais empreendedores do mundo com menos de 30 anos. Isso me lembra, você falou da terceira empresa dele com 22 anos, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eles tinham uma dor do cara que eles atendiam, que era o cara tinha que receber as coisas rápido. E aí eles terceirizaram toda a parte de desenvolvimento para ter desenvolvedores trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O cara tinha nego na Índia, Europa, Estados Unidos. Então, quando um ia dormir, o outro assumia, e o cara já tinha aquela ideia de escalar loucamente e entregar toda hora, saca? Com o EasyTaxi foi a mesma coisa que aconteceu, porque acho que um dos objetivos de quando ele captou uma rodada gigantesca de investimento, 10 milhões de reais, algo assim, era levar o EasyTaxi para mais de 34 países. Nesse meio, o cara tava trabalhando 80, 90 horas por semana, investindo numa parada que foi um insight diário, né? O cara tava num ponto de ônibus, esperando o ônibus não passou. Aí depois tentou o táxi não chegou. Ele falou, cara, eu vou resolver esse problema. Essa percepção de algo que não tá funcionando, de se tentar arrumar uma solução para isso, é realmente animal.
E é pensar que a gente tá falando de um momento em que todos esses conceitos não eram nem de longe no Brasil tão difundidos como são hoje, né? A ideia de growth hacking, a ideia de estar fazendo o crescimento mais acelerado possível, de testar, de não deixar a máquina parar, e o cara montar com a idade que tinha, com pouco conhecimento disponível que tinha aqui no Brasil, o cara já tá com essa mentalidade, tá montando e tá fazendo um negócio realmente que tá fazendo tudo girar e 24 horas por dia em desenvolvimento de software pra gente ser mais rápido, pra gente ser mais ágil que qualquer concorrente, pra gente entregar melhor e mais barato. Depois levar essa história pra EasyTaxi, a ideia é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ele falou, pô, tava no Startup Weekend, a gente foi com a ideia de ser de ser mais pra ônibus, aí os caras falaram, cara, a Google tá fazendo isso aí não dá pra fazer não. E aí o cara, pô, no mesmo dia acaba sentindo a necessidade na pele ali, tomando chuva, porque não tá conseguindo chamar um táxi pelo celular, tem uma dificuldade, fala, vamos levar. E o como é interessante do fato dele tá levando, só pelo fato dele tá com uma ideia disruptiva, a galera que era uma galera de inovação, de empreendedorismo, que era pra estimular isso, que é a Startup Weekend, falou, não, se funcionasse, já tinham feito nos Estados Unidos, aí virou a EasyTaxi, né?
Você estava falando sobre esse esquema de aprender e de trazer conceitos que não eram tão vistos ou tão difundidos no mercado brasileiro. Algo que me chamou muito a atenção foi como ele falou sobre os processos de aprendizado do gerenciamento tradicional. Porque a cultura de startup, a cultura de tecnologia, é muito aquele esquema de lean startup, de deploy rápido, high-tech, e tudo está girando muito rápido, a gente não tem tanto processo no começo. E ele falou, cara, eu sou um grande copiador. Eu copiei processo, eu copiei aprendizado de gerenciamento tradicional, de caras fodas. Você precisa disso se você quer ser uma empresa global, que foi exatamente o que ele fez com a EasyTaxi, que ele tá fazendo com a Singu. Então, ter um pouco dessa visão fora do mercado tech foi algo que me chamou muita atenção. O cara quer saber o que os caras do... Hoje o Google é uma empresa gigante, mas Google, GE, General Motors, né, General Electric, e todos esses caras grandes, o que eles fizeram, o que eles fazem de diferente para realmente crescer a empresa? Porque, querendo ou não, é num mercado diferente. O cara que consome um commodity, você tem outras prioridades do que um cara que está investindo em startup SaaS, numa plataforma online, no marketplace. Essa abordagem é bem diferente.
Eu me lembrei muito do que o Diego falava com a gente na Rock, já há muito tempo atrás. A gente não tem que reinventar a roda. A maioria das coisas que a gente pensa numa solução, alguém já passou pelo problema, já implementou alguma solução, e a gente tem muito o que aprender. E vale muito a pena buscar esse conhecimento e poder replicar uma coisa que já foi bem feita, do que talvez estar querendo inovar numa solução que já existe uma solução melhor do que e já está em prática e já está aprovada, né? Ele coloca também aí nessa busca pelo aprendizado tradicional, quando ele vai indicar livros, ele fala do Jim Collins, Old School, excelente leitura. Primeiro livro que o Ed lá da Rock me emprestou foi o Good to Great, do Jim Collins. Ele fala que se inspirou no Hard Things About the Hard Things para fazer o livro dele. É animal, é um livro que todo empreendedor de sucesso que eu conheço recomenda. Eu achei interessante aí, falando em comum ali nos podcasts, é que quando a gente pede referências de livros de empreendedorismo, de livros de gestão, a gente vê muito uma similaridade nas sugestões, né? Surge uma coisa nova aqui, surge uma coisa nova ali, mas tem alguns que estão sempre por ali, né? O Hard Things About the Hard Things é um deles, o High Output Management, né, é um outro que a gente pode citar, que está sempre na boca aí dos grandes empreendedores que a gente tem por aqui.
E acho que os livros que ele indicou são livros que, se tem algum empreendedor que ainda não leu, ainda não está no top 10 dele, o cara tem que ler. O Good to Great, que você comentou, o Straight from the Gut, também é um livro animal. Paixão por Vencer, Hard Things About Hard Things, e o How Google Works também, que é um livro sensacional. Falando sobre livros, o nosso segundo episódio mais ouvido foi o episódio com Pedro Weingärtner, da Ace, né, o CEO da Ace, que rendeu um post super, super massa, que eu vou colocar aqui na descrição, que foi 5 livros que ele indicou no nosso papo, que são 5 livros, assim, se o cara quer começar do zero, o cara quer empreender agora, e ele não sabe por onde começar, começa por ali, saca?
As referências que ele traz, ele fala de empreendedorismo, marketing, vendas, e em cada uma das áreas ele trouxe as grandes referências do setor, né? O Hacking Growth, o Sales Acceleration Formula, o Spin Selling, cara só realmente trouxe conceitos sensacionais. E um que, se eu não me engano, ele não citou no podcast, mas ele fala uma frase praticamente extraída do livro, é o investir o tempo naquilo que tem mais alavancagem. Isso é Andy Grove, High Output Management, na lata, assim. É uma das, tem capítulos dedicados a isso no livro, que é justamente trabalhar em cima dessa questão de leverage, trabalhar em cima de vamos focar como pessoa, como time, como empresa, investir o tempo naquilo que mais vai gerar alavancagem para o negócio como um todo, né?
E ele é o cara que está atrás de alavancagem o dia inteiro, porque na ACE, acelerando e mentorando empreendedores, startups, o cara quer que a galera se desenvolva em velocidade recorde, assim. Vamos ver rápido se isso vai funcionar ou não vai funcionar, vamos criar alavancagem, isso é uma parada bem legal. Puxando esse papo sobre o acompanhamento de startups, ele foi um cara que fundou startups, que duas delas quebraram no começo, então é algo bem legal sobre resiliência, sobre tentar encontrar fit como empreendedor. Teve uma frase que me chamou muita atenção, que acelerador é um sócio que vai estar do seu lado ao longo dos anos. Os caras, eles realmente querem estar ao lado da empresa, dê resultado bom, dê resultado ruim, eles querem ser sempre pró-empreendedor. Achei isso bem legal, porque muitos empreendedores ficam naquela, cara, eu vou ter uma aceleradora, os caras só vão me dar dinheiro e é isso aí, ou então o contrário, eles só querem participação na minha empresa. Essa visão de ser sócio mesmo, de estar no barco junto com os empreendedores, foi algo bem legal.
Com certeza, e é uma experiência incrível, cara. Eu posso te falar de cadeira, eu na minha experiência anterior na Mapa do Carro, a gente foi acelerado pela Tecmall, quando a gente ganhou o Lemonade, e foi uma experiência muito legal pra gente, muito rica pra gente, e deu pra vivenciar muito de alguma das coisas que ele colocou ali, de, pô, a gente não tá aqui com uma solução de caixinha, a gente quer ajudar nos pontos em que cada startup, cada empreendedor individualmente precisa melhorar. Se o foco é vendas, vamos trabalhar vendas, vamos trazer mentores de vendas, vamos fazer evoluir nesse sentido. Se o foco é ainda encontrar melhor o product market fit, vamos focar nesse sentido. A importância do time empreendedor, o time empreendedor que é complementar, que está disposto a resolver qualquer problema, que não aceita desculpa para não performar, aquela ideia ali do Jack White, do empreendedorismo, né? O cara compra guitarra no Walmart e quer tirar uma sonzeira daquela guitarra, não quer esperar ter o melhor equipamento, a melhor estrutura para fazer as coisas acontecer e nem usar isso como desculpa, né? Eu achei isso incrível do podcast dele.
Foi o que ele falou, 90% é o time. Um bom time resolve qualquer problema. Você dá as ferramentas pro cara, ele resolve. Ele não tem ferramenta, ele descobre, sacou? O cara, ele consegue se virar, ele vai entender o mercado, ele tem uma visão clara do que ele quer fazer, de como vai chegar, como vai ir do ponto A até o ponto B, e acabou. Um ponto muito legal que ele falou, que foi sobre o feedback. Feedback é importante pra caramba, todo mundo quer feedback, seja ele positivo ou negativo, mas o cara que a gente chama, brincando no podcast, de Jack White do empreendedorismo, ele não é totalmente suscetível a essas opiniões externas. Ele pega o feedback que deram pra ele e fala, legal, isso aqui tá alinhado com a minha visão, vou seguir, não, isso aqui não tá, eu realmente não tenho interesse nisso, deixo de lado. Achei esse filtro muito legal, é algo que eu não tinha associado tanto, porque é aquele mantra, assim, do mundo das startups. Cara, todo feedback é bom, todo feedback é válido, e às vezes não.
Exatamente, eu acho que esse ponto é importantíssimo, assim, é justamente o que ele estava colocando, que é um dos grandes diferenciais do empreendedor que vai ter sucesso, né? Aquela coisa, pô, é importantíssimo, são dois pontos aí que são importantes ser ressaltados. Um, em primeiro lugar, é importantíssimo saber receber todo e qualquer feedback, realmente buscar absorver todo e qualquer feedback, aquilo que a gente estava falando lá atrás, você não precisa receber, aceitar só o feedback de faixa preta, ouça o feedback de todo mundo, entenda o feedback de todo mundo, e esse é o ponto número um, né? Ter essa humildade para receber um feedback, muitas vezes é difícil, muitas vezes o feedback não vai vir com toda a educação do mundo, muitas vezes você tá falando com um cara foda, você tá recebendo um feedback do cara foda, e esse cara não vai ter papas na língua para te dar esse feedback, ele não vai te falar com todo o carinho do mundo, e você tem que saber receber. E o segundo ponto, né? Você tem que ter um filtro para esse feedback, não é porque você tem que ouvir todos os feedbacks, absorver todos os feedbacks, que você tem que aceitar todos eles, e não pôr o filtro de entender, pô, será que isso faz sentido no meu caso, será que não faz, e de fazer um filtro mesmo de saber entender o que realmente vale a pena se aprofundar e aplicar no seu contexto, né?
Exato, nem todo feedback que você recebe é o feedback que você espera, acho que isso é o que mais acontece, o cara tá ali, tipo, não, eu sei, pô, o cara vai falar que meu produto é sensacional. O cara fala, pô, quatro caras que eu conheço que fazem isso. Muda de ideia, pivota, explora outra coisa. E ele comentou muito sobre como na Ace eles gostam muito de empreendedoras, de mulheres empreendedoras. Talvez isso tenha um pouco a ver também com esse esquema de conseguir se virar, de ter uma visão diferente das coisas, de agregar, não ser só um bando de cara fazendo isso. Tem que ser homens, mulheres, todo mundo tendo essa interação, é algo bem legal. Até no 12 mesmo, a gente trabalha com várias meninas e mulheres fenomenais.
É importantíssimo a gente ter diversidade dentro da empresa em todos os sentidos, né? No fim das contas, é o que você está colocando, ter a diversidade de pensamento. É entender que uma pessoa diferente de você, ela pode pensar uma coisa que você nunca pensaria daquela forma. No nosso time, eu acho que a gente tem conseguido vivenciar isso de uma maneira muito legal. A gente tem idades diferentes, gênero, a gente vê ideias diferentes surgindo de cabeças diferentes e vê o quanto isso é rico para o negócio como um todo, né? E a gente tá aberto para como empreendedor, como negócio, tá aberto para receber ideias de todo mundo, para absorver as ideias de todo mundo, para levar todas as ideias a sério. Isso não quer dizer que a gente vai aplicar todas as ideias, mas que a gente vai levar a sério, que a gente vai tentar entender se faz sentido, se não faz e por quê. É importantíssimo para a evolução de qualquer negócio como um todo, né? É justamente gerar alavancagem, que era aquilo que a gente estava falando.
E voltando no começo do nosso papo sobre o Pedro, ele citou alguns livros, que são livros bem legais, como o Predictable Revenue, o Spin Selling, o Sales Acceleration Formula, Hacking Growth e o Obrigado pelo Marketing, que coincidentemente é o nosso episódio mais escutado no Heroes Podcast 12 Minutos, que é o episódio com o Vitor Peçanha, o primeiro episódio que a gente gravou aqui, foi o primeiro que a gente lançou. E o Peçanha é outro cara também que a gente já conhece tem um tempo, né? Assim como o Henk, é um dos fundadores da Rock, junto com o Diego, com o Ed, e que virou referência não só no marketing de conteúdo no Brasil, mas também no marketing digital como um todo, né?
Mais um que a gente é suspeito para falar, porque além de ser um empreendedor incrível, é um empreendedor, autor, guru mais carismático que eu conheço. Então é realmente difícil não amar o Peçanha. É uma história incrível, é um cara que tem uma simplicidade de tratar com qualquer pessoa que seja, que é incrível. E como o cara realmente é afetado positivamente pelos feedbacks que ele recebe, pelas pessoas que vêm ali, como vem até o título do livro, vem daí, né? A pessoa que vem agradecer a ele o trabalho que ele está fazendo e como ele vê isso ser um indicador essencial para o marketing, né? Pô, tá fazendo um trabalho tão legal que por estar fazendo o seu trabalho, você está recebendo um agradecimento por isso, porque você está transformando a vida das pessoas de maneira positiva. A gente via isso dentro da Rock ali diariamente, o pessoal respondendo o newsletter do Peçanha como se ele tivesse escrevido à mão pra, individualmente para cada uma daquelas pessoas o conteúdo do e-mail, né?
Nesse esquema tem várias coisas legais. Por exemplo, a oportunidade de escrever o livro foi meio por isso, né? Um cara de uma da editora Bem Virar falou, pô, cara, eu sempre quis te conhecer. O cara legal, você produz conteúdo muito bacana. Aí eu pensei, pô, também sempre quis escrever um livro. E aí, vamos conversar mais? No começo da conversa também, o Peçanha já me chamou a atenção por falar sobre como ele estava num curso de marketing, num curso de publicidade, e já até aquela sacada de perceber o que está faltando. Eu sou cara de publicidade, eu formei em publicidade, e eu sei que quando você está na faculdade, o que reina é aquele esquema de criatividade, vamos ser diretor de arte, vamos criar peças fantásticas e ser veiculado na Globo ou no outdoor, sacou? Pensando, eu já veio com esse esquema de, cara, para mim faltou número e faltou métrica. Sendo muito sincero, eu não tive isso até mais quase pro final do curso. Pô, esse cara já estava pensando nisso muito antes de mim e de várias outras pessoas, saca?
É muito legal ouvir um pouquinho da história dele, ver como que tudo vai se conectando, né? Até ele se tornar realmente essa lenda do marketing digital no Brasil. Igual você falou, o cara que sentia falta das métricas do marketing desde o começo, isso que ele trouxe de um background que ele teve no ensino médio, de ter um embasamento mais em economia, administração, e na hora que ele começa a ver os conceitos de marketing, ele fala, pô, mas e aí? Cadê os números? Cadê as métricas? Como que a gente pode quantificar o resultado e entender se essa estratégia está dando retorno no investimento ou não, se está dando ROI ou não? E num terceiro momento, isso tudo se condensar, né, na fundação da Rock, que traz o conceito de marketing de conteúdo para o Brasil, que faz esse conceito se disseminar no Brasil e que é bem baseado nisso, né? O inbound é o marketing que está atrelado a números, que está atrelado a métricas, que está atrelado a resultados, que está atrelado a realmente entender a performance das ações, o que está dando resultado, o que não está, e testando e evoluindo nesse sentido, né? É um outro ponto que eu achei fantástico da história e do contexto como um todo é a ideia de, pô, vamos trazer um conceito novo, mais uma vez, pegando o gancho do Tales ali, uma disruptura, vamos falar de um assunto que ninguém tá falando, e para isso a gente precisa ser referência, a gente precisa ser o melhor de todos em marketing de conteúdo para a gente poder vender marketing de conteúdo, para as pessoas poderem confiar na gente que isso realmente funciona. E eu já vendi muito rock content e era muito fácil na hora que a gente falava, cara, você acha que pro nosso mercado, a gente que tá vendendo marketing de conteúdo, a palavra-chave marketing digital faz sentido? Você acha que seria interessante pro nosso mercado e pro nosso contexto? Não seria. Digita lá no Google, marketing digital. Em primeiro lugar tá rock content. Ali a gente já era meio caminho andado para fazer a venda acontecer, né?
Esse pivot do que se tornou a Rock também é algo bem interessante, né? O pessoal estava no Startup Chile, 2012. O Ed e o Diego estavam aqui em BH desenvolvendo uma parada completamente diferente. E eles se juntaram porque o Peçanha viu, ó, o que eu tô fazendo aqui tá meio volátil. E os caras também viram, pô, o que a gente tá fazendo aqui não é exatamente o que a gente quer. Vamos juntar os dois. E rolou essa oportunidade. Ele comentou uma parada bem legal também, quando ele tava na editora, chegando no formato final do livro, que a galera falou, cara, a gente vai lançar uma semana antes de soltar o livro. Ele, não, vocês estão loucos. Vamos criar uma estratégia de lançamento direito. Um pouco como funciona um produto digital, talvez. O cara cria um curso, aí ele faz uma série de webinars, ele faz parcerias. Então, essa foi uma outra noção bem legal também. Não foi só, cara, vou escrever um livro. E aí a gente faz o que a galera quer fazer. Não, vamos planejar isso direitinho. Eu quero conseguir entregar benefícios para quem for comprar o meu livro, para minha audiência, que foi o que ele fez, porque tem milhões de coisas. O cara compra o livro e ganhou acesso grátis a 2 minutos por 3 meses, se eu não me engano. Curso grátis da Rock, conta grátis do Rush, não foi só assim, vamos parar e vamos lançar, foi aquela bigger picture, vou ter a visão ampla de como fazer isso realmente ser animal.
É, mais uma vez ele aplicando o conceito, vamos demonstrar que a gente é bom nisso, vamos ser o melhor no que a gente está fazendo para poder gerar essa alavancagem, né? Ali mais uma vez ele falou, pô, cara, eu entendo de marketing digital, eu vou usar as melhores práticas aí de marketing digital, de launch, para poder fazer o pré-lançamento de uma maneira consistente e sensacional, né? Antes mesmo do lançamento, já tinha vendido centenas de livros, ele usou as melhores práticas da melhor maneira possível, né? Voltando no outro tópico que você levantou, do nascimento da Rock, né? Da convergência das empresas ali, de você conseguir ter esse discernimento no momento em que você está num contexto ali, todo Startup Chile, a gente foi selecionado para o Chile, e tem todo um buzz em cima disso, pra você foi selecionado, você participou do processo, você foi para o Chile, está sendo patrocinado ali pelo governo chileno, pelo seu negócio. Você tá dentro de um contexto que você sente tudo muito bem, você se sente muito bem com o seu negócio. E você ter o discernimento de entender, cara, isso aqui está volátil, se o Google mudar qualquer coisa aqui, o meu negócio está muito frágil. Ter a percepção de falar, ter o clique de falar, cara, marketing de conteúdo é a próxima onda. Já vi o PC falando várias vezes e concordo de que daqui a pouco marketing de conteúdo vai ser simplesmente marketing, que era uma coisa totalmente incipiente no Brasil, não se buscava sobre o assunto, não se tinha muito conhecimento sobre o assunto, e os caras vieram para cá, se tornaram a grande referência no assunto, disseminaram o assunto no país, é muito legal, né?
E como ele mesmo falou, tudo vira conteúdo nessa vida, cara, esse é o futuro. Gui, brigadão por bater um papo aqui comigo nesse episódio de um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente, estamos aqui analisando os top 5 episódios mais ouvidos do Heroes. Cara, foi um prazer te receber aqui. Igual falo com todo mundo, convida a galera pra te seguir. O Gui é um cara genial, compartilha muita coisa legal, também produz conteúdo animal e tá com a gente aqui no 12 Minutos. Cara, fica à vontade, convida todo mundo pra te seguir aí.
Cara, quem quiser me seguir, Guilherme Mendes, sim, nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, tamo aí e vai ser um prazer aí estar contando com todo mundo.
É isso aí, Gui. Valeu, meu cara. Um abraço.
Tchau, tchau.
Esse é o Heroes, o podcast 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige. Se você ainda não faz parte do 12 Minutos, cadastre-se agora e explore centenas de títulos de não-ficção atualizados toda semana e feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias no seu bolso. Gostou do podcast? Deixe um review no iTunes e compartilhe esse episódio. E também assine o podcast no iTunes Store, no SoundCloud e no seu aplicativo preferido para Android. Nos vemos em 2018. Até mais!